Como você pode aproveitar as festas do final de ano sem extrapolar aí na alimentação? Bom, Letícia, a gente sabe que quando chega Natal e Ano Novo, chega a ser uma tentação observar aquelas ceias natalinas tão recheadas, ceias de Ano Novo, não é? E a gente pensa assim: ah, ano que vem eu começo o projeto de emagrecimento, então vou chutar o balde, não é?
Ei, Marcelo, será que dá para comemorar o Natal, comer bem, tudo que a gente tem vontade, sem ganhar esses quilinhos a mais?
É o que nós vamos descobrir agora com a nossa convidada, a Estela Afonso Garcia, nutricionista, que vai conversar conosco e vai dizer e responder essa pergunta para nós. Será que é possível aproveitar as festas de fim de ano com todas essas gostosuras sem extrapolar aí na alimentação? Estela, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui.
Bom dia. Estela, me diz uma coisa, e agora? Estou de dieta, me cuidei o ano todo e agora reúne a família, cinco tipos de sobremesa, aquela comilança. Quais são as orientações então para a gente ser feliz nesse momento, comer, mas não ganhar de presente de Natal 5 quilos a mais?
Isso mesmo. Então, primeiro a gente precisa quebrar alguns mitos, né? Porque as pessoas acreditam que quem faz dieta não pode sair dela, né? Não pode aproveitar as festas. E na verdade não é isso, porque o equilíbrio faz parte da vida. Então, não é a ceia de Natal e do Ano Novo que vai fazer com que você perca tudo que você conquistou durante todo o ano. Então, a frequência de erros que faz com que isso aconteça. E não só duas datas festivas, né?
E qual seria então, de uma forma prática, o que eu posso fazer, por exemplo, na hora de montar um prato? Porque quando a gente está fazendo a nossa refeição ali no dia a dia, a gente segue algumas orientações, por exemplo, o prato colorido, né? Fazer algum equilíbrio, dosar ali o carboidrato, a proteína. Como que a gente pode começar a montar esse prato então de uma maneira mais inteligente?
Primeiro, a gente precisa trocar essa ideia de dieta por estratégia, né? Então, quem tem resultado não é quem proíbe tudo, e sim quem faz boas escolhas. Então, algumas ideias, algumas dicas que a Nutri pode dar é não chegar para a ceia faminto, com aquela fome extrema, porque daí a gente vai comer realmente tudo que a gente vê pela frente. Às vezes nem tá na mesa e a gente tá ali no armário procurando alguma coisa, né? Então, isso é muito importante, fazer as refeições normal. Então, café da manhã, o almoço. Tem gente que acha que porque tem a festa, vai ficar o dia todo, né, sem comer, só para aproveitar aquela refeição. E, na verdade, isso é uma péssima estratégia. Então, consuma as outras refeições antes da ceia normalmente. E aí, sobre a montagem de prato, é importante que a gente monte o prato apenas uma vez, né? Então, olha tudo o que está servindo, todas as escolhas, e aí você monta o seu prato com aquilo que você deseja. E aí, não é porque tem tudo que a gente precisa provar tudo. Então, outra estratégia é você priorizar aquilo que te traz as memórias afetivas, né? Aquilo que te lembra, sei lá, a comida da avó, é aquele ano que você comeu aquilo e você gostou muito quando você era criança, enfim. Isso é muito legal também. Então, aproveitar, essa é a hora de aproveitar essas refeições.
Estela, se estamos falando. Ah, perdão, pode concluir.
Pode falar.
Eu ia dizer que se estamos falando de alimentação, não podemos deixar de mencionar também aquelas pessoas que têm restrições alimentares ou têm algum problema de saúde, como, por exemplo, os diabéticos, que precisam ter um controle um pouco mais atento à alimentação, intolerantes à lactose, intolerantes ao glúten, porque numa ceia, devido à variedade de pratos, muitas vezes a gente faz tanta coisa e a pessoa que tem alguma restrição alimentar, ela às vezes até tem vontade de comer, mas precisa ter essa atenção para que não tenha nenhum problema grave de saúde, não é?
Com certeza. Então, os intolerantes à lactose é fácil, né? É só tomar enzima lactase, que aí não vai ter todos aqueles sintomas de inchaço, diarreia, enfim, né? A parte do glúten, A gente consegue equilibrar bem, né? Porque normalmente na ceia tem o arroz, né, temperado, que é cultural, e sempre colocar a proteína quando a gente fala, por exemplo, de diabéticos. Então, se a gente tem o carboidrato alinhado com a proteína, esse índice glicêmico ele não vai ter picos, ele vai ficar mais constante. Então, isso é muito importante também. E claro, né, na parte de doces para um diabético, ele precisa escolher o que realmente ele quer e comer em pouca quantidade, né? Senão, realmente pode prejudicar.
Estela, você acha que esse momento da festa, esse momento que a gente relaxa muito, essa própria questão desse sentimento afeta ali na hora das escolhas?
O emocional,
É,
né?
o emocional?
Olha, eu acredito que sim, né? Porque se a pessoa ela não tem esse equilíbrio, se ela não vem já tratando a parte de compulsão, reeducação alimentar, com certeza isso vai afetar, porque aí vai ter aquele banquete, né? E aí ela vai usar a emoção para escolher a montagem do prato na hora de consumir, né? E outra estratégia também é montar o prato, né? Comer devagar, porque tem gente que só vai comendo, comendo, nem respira, né?
É verdade.
Comer devagar é muito importante também. E o álcool, né, gente? Precisa ter um equilíbrio também no álcool, não é ficar sem beber, mas não precisa se embriagar, né? Consuma uma quantidade onde você se sente confortável. Acho que todo mundo sabe o seu limite, né? Então, aproveita ali com a sua família, mas sem exagerar.
É verdade isso, né, Marcelo? Porque a gente pensa nas festas, a gente pensa a caloria só relacionada à comida, à sobremesa. Mas a bebida também pode ser
Exatamente.
uma
Nessas
cilada.
festas de final de ano são muito comuns, na
Certeza.
verdade, a presença de bebidas alcoólicas, né? O que é natural, já faz parte da cultura do brasileiro ter a presença de bebidas alcoólicas dentro dessas festas de final de ano. Claro que em condições da pessoa que realmente consome álcool, enfim, porque tem aquelas pessoas que por opção acabam também não consumindo e essas ficam mais só na alimentação mesmo. Mas a gente sabe, né? O álcool é bem presente aí nas ceias de Natal.
E é assim, Estela, quanto mais ou menos tem em média, por exemplo, uma taça de um copo de cerveja, por exemplo, porque então eu tenho que colocar essa caloria na minha quantidade, na minha soma lá
Vai
da minha
integrar o
alimentação,
alimento,
né?
né?
É verdade. Dá uma noção pra gente aí.
Olha, vai ter uma cerveja, aquelas de lata, vai ter em torno de 200, 250 calorias, tá? Então a gente consegue equilibrar. Tem algumas marcas no mercado que tem uma quantidade mais baixa ali de calorias, né? Então é realmente a quantidade, né? Por exemplo, se a pessoa tende a consumir 10 latas, então vamos reduzir a metade. Então vamos consumir 5, até ela ir desapegando, né? Tirando essa vontade em relação ao paladar também de consumir o tempo todo o álcool, né? E aí, se exagerar, né? Quem exagerou, o que que faz no outro dia? Então, é muito importante a gente saber também, né? Porque às vezes a pessoa fez a dieta ali o ano todo e realmente ela quer dar uma exagerada, né? O que que a gente pode fazer no outro dia? A gente não precisa fazer essa questão de compensação, né? Nossa, eu preciso então fazer um jejum intermitente, ficar 16 horas sem comer porque eu exagerei. Na verdade, isso não é uma estratégia inteligente. Então, manter a hidratação, consumir as refeições normalmente, sempre alinhado com a proteína. Então, por exemplo, no café da manhã, consumir sempre com um ovo ou um frango desfiado, uma carne moída, um atum, fazer um patê, sabe? Então, isso também é importante ter a proteína alinhada, né? A hidratação e voltar à rotina normalmente, né? Pensando em equilíbrio, também é importante a movimentação, né? Então você sempre estar em movimento, fazer um cardio, nem que seja leve, né? Trazer isso talvez ali com a família, porque isso mantém o metabolismo ativo.
Estela, durante toda a nossa conversa, nós falamos bastante do perfil daquela pessoa que vem com uma rotina, uma dieta durante o ano e no final do ano acaba ali se permitindo usufruir de uma alimentação um pouquinho mais fora do habitual. Mas eu também quero falar, e acho que as suas orientações elas são bem importantes também, para o perfil um pouco oposto. A pessoa que talvez ela está tão rígida com a dieta dela que ela não se permite usufruir ali da ceia de Natal. Ou seja, mesmo diante daquele momento familiar, é aquela pessoa que está tão levando a sério ali, está tão rígida com ela mesmo, que ela realmente não quer comer, acaba evitando essa situação. Rigidez demais com a questão da alimentação também não é saudável, não é?
Com certeza, imagina ela perder a chance de estar ali em família, né? Fazer essa refeição de forma social, comer a comida da avó, da mãe. Então, isso é péssimo, né? Não tem esse equilíbrio de ter esse momento também é importante, né? Mas tem gente que se permite o ano inteiro, né? Aí chega no Natal. No ano novo e continua se permitindo. E aí que tem um problema, né? Muito grave. Então, a pessoa que fez o ano todo e vai consumir essa ceia, não é isso que vai prejudicar, o resultado dela. Com certeza não é, tá? Então, isso não vai virar reserva, né? Porque precisa consumir mais ou menos 7 mil calorias para ter 1 quilo de gordura. Então, não é aquela refeição que vai fazer com que ela engorde e saia do plano, do propósito dela.
A gente tem uma cultura que se na mesa tem três tipos de carne, depois lá tem cinco sobremesas, a gente tem uma cultura que não, eu preciso provar tudo, né? Então, Marcela, agora para mim, para você, para os nossos ouvintes, a gente já tem que começar a se preparar, então, a fazer aquilo que você mais gosta, porque a gente está na fase de preparar a ceia, né, Estela? E
Exatamente.
aí também me fez pensar que você também pode estrategicamente preparar coisas mais saudáveis para essa ceia. Não é
Escolher
verdade?
carnes mais magras, por exemplo, né? Escolher a sobremesa, não precisa fazer várias, né? Então, acredito que três opções é uma quantidade legal que vai servir todo mundo, né? E aí, como eu já tinha dito, olhar. Né, a tudo que tem para fazer a escolha e não ir pegando a cada prato e servindo, né? A cada escolha se servir. Então olha tudo, vê o que mais gosta para daí sim fazer o prato e ter uma boa escolha.
Então agora, Marcelo, você, a sua mãe, a minha família, que já tá lá aquele debate no grupo da família, né? O que nós vamos fazer de comida? Quem vai ao mercado? Então essa é a hora. Vamos escolher bem o que a gente vai fazer. Vamos peneirar bem aí a nossa lista na hora de ir para o mercado para fazer estrategicamente também boas escolhas.
Isso até por uma questão de prudência na quantidade de comida, né? A gente tem tendência a fazer muito mais do que talvez o necessário, depois fica sobrando muita comida, né?
Exatamente. Fazer esse cálculo aí de quantas pessoas tem, em média quanto que vai comer, para não ter essa sobra, esse desperdício e nem esse excesso de calorias para prejudicar a galera.
Para não vir aquela desculpa, ah, já que ainda tem, eu vou comer mais um pouquinho.
Exatamente.
E essas orientações aqui a gente fala, claro, do público adulto, mas acho que também vale para as crianças, né? E até porque na criança tem dois tipos, né? A criança que não come absolutamente nada, ela não quer comer nada, mas também tem a criança que talvez quer comer de tudo, né?
É
Quer provar de
verdade,
tudo, né?
verdade.
Eu acho importante os pais terem essa consciência de, ó, filha, tem isso e aquilo, qual opção você quer, né? Então, falar dessa forma, para ela escolher, ela ter essa chance, né, de escolher o que ela quer consumir e também saber que é uma opção ou a outra.
Excelentes dicas. Eu já peguei várias, vou praticar E você, Marcelo?
Isso mesmo. Até porque, e é muito sugestivo a gente falar disso nessa época do ano, porque também é aquela época em que muitas pessoas falam assim, olha, já está no final do ano, então não dá tempo de eu começar o meu projeto
Verdade.
Verão, não é? E aí acaba, então, chutando o balde aí no final do ano e fala que vai começar em janeiro, depois que passar o ano novo, que também é uma situação que faz parte até da cultura e da maioria das pessoas, né? Sempre deixar para depois, para cuidar da saúde, mas antes ela quer aproveitar, né? Quer comer
Procrastinar,
bastante.
né? Vou fazer,
Nossa, isso
vou comer
acontece
tudo que
muito.
eu quero agora e depois eu começo. E será que começa?
Fica se auto-boicotando o tempo todo, né? E aí sempre coloca uma data, mas não cumpre. Então não é porque são só duas datas, as pessoas não veem isso, né? Que é a ceia do dia 24, 25, 31. E um, ali são 4 dias. Mas olha, temos o mês todo, né, de dezembro, que a gente poderia estar se cuidando, fazendo reeducação alimentar, mas as pessoas não têm essa consciência. Já começa ali novembro, elas já estão fugindo, né, dos compromissos dela.
Já vão entrando em clima de férias um mês antes das férias chegarem.
Exatamente.
Estela, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações de como aproveitar aí as ceias de Natal e Ano Novo com mais tranquilidade, sem tanta culpa, claro, mantendo o controle e aproveitando bem esses momentos ali de refeição familiar. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui mais uma vez.